Regra de Três Gurias. Este podcast é feito em parceria com a Cooperativa Vinícola Garibaldi. Gente que vive a vida em harmonia.
Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Regra de Três Gurias. Eu sou a Juju Macena, tô aqui com quem? Mariane Araújo, tudo bem, Mari?
Exatamente, tudo bem, Ju, tudo bem. Hoje cada uma gravando no seu cantinho, né, porque é importante a gente respeitar esse período de isolamento, mas estamos aqui muito felizes de trazer um assunto bem legal que daqui a pouco a gente vai contar.
Exatamente, também tô com Sara Bodovski. Tudo bem, Sarinha?
Tudo maravilhoso, né? Tô gravando esse podcast da minha cama, tá? Bem, bem confortável, né? Respeitando, a gente tá respeitando muito, galera, esse distanciamento social. Espero que vocês também. Mas o tema de hoje vai ser pra aproximar a galera, entendeu? Distanciamento social não quer dizer que não tenha paquera, não quer dizer que não tenha relacionamento, né, Ju?
Exatamente, não quer dizer que não tenha um certo, uma comunicação, eu ia dizer contato, mas contato tá mais delicado, mas comunicação. E no primeiro episódio nosso assunto foi sororidade, o papo foi muito bacana, você que perdeu, busca o primeiro episódio também, né, pra ouvir. Nesse período de quarentena a gente tá precisando ouvir coisas legais, enfim, coisas que a gente possa pensar sobre a vida, que a gente possa se divertir, que a gente possa também dar umas risadas. E o episódio de hoje, a gente selecionou um assunto que a nossa audiência, né, Sara e Mari, tanto no arroba Jujumacena, quanto no Sara Bodovski, quanto no Mariane.Araújo. Acertei, né, Mari?
É isso aí. E o assunto
O pessoal mandou as sugestões, né?
Muitas sugestões a gente recebeu, adoramos, inclusive. Vamos aproveitar nos próximos episódios também, né, gurias? Porque esse é só o segundo, ainda temos bastante coisa pra gravar por aqui.
É,
e hoje,
verdade.
Então, a gente vai falar sobre relacionamentos em tempos de quarentena. A Sara é a única solteira aqui do grupinho. Então, acho que ela vai ter boas histórias pra nos contar também. E eu e a Juju, a gente também pode falar bastante sobre a questão do relacionamento. Enfim, não só com o parceiro, mas de modo geral, com os amigos, como que a gente tá lidando com a saudade, né, da família.
É bom porque, assim, ó, nós três, como tu disse, né, temos a Sara, representante do solteiro. Solteiro sim, uhum. Sozinho nunca, não é mesmo, Sara?
Não é mesmo. E nem na quarentena, não é mesmo? Porque a gente pode estar próximo também através das redes sociais. A gente pode estar próximo também através de aplicativos. Não, mal sabia eu, gurias, que tinha tanto aplicativo com vídeo, tá? Eu tô assim...
Daqui a pouquinho a Sara vai divulgar os nomes pra galera baixar também.
Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Quero começar sabendo de vocês duas. Juju casada, Mari que mora com o namorado. Como é que tá sendo a vida de vocês tendo que conviver praticamente 24 horas por dia com o seu parceiro?
Assim, ó, antes de começar a falar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir, vamos ver se vocês vão ouvir o barulho, tá?
Ó. Começou.
Que delícia.
Dá uma licença que eu tô... Pra gente falar sobre isso, abrir o coraçãozinho, né, sobre esse período de quarentena, eu acabei de abrir a minha Garibaldi Moscatel. Eu sei que as senhoritas estão com as de vocês.
A minha já tá pronta aqui do meu lado.
O brinde é de longe hoje, Juju.
É isso aí, porque assim, vamos só situar o pessoal, né? Antes da gente começar a falar, Sarinha, eu tô na minha casa, mas precisamente em cima da minha cama, né, não é mesmo? Com a minha espumante Moscatel da Garibaldi do lado, vou servir minha taça agora. Sara Bodovski, onde você está?
Na minha cama aqui, na Cidade Baixa, dentro da minha casa, obviamente, né, que não montei minha cama na rua, especialmente porque estamos em época de isolamento social e nem montaria se assim não fosse também, né, gente? Calma, apesar do tema de hoje.
Maravilhosa.
E a Mari Araújo também está próxima. Não. Eu ia dizer, a Mari é minha vizinha, né? Mas a Mari não está em casa, não, né, Mari?
Não, nesse momento eu estou sozinha aqui apreciando minha Garibaldi no estúdio. Coisa boa ficar sozinha no estúdio gravando esse bate-papo com vocês, gurias. Porque daqui a pouquinho, né, eu também entro no ar, então eu tô apresentando o meu programa ao vivo por aqui, mas obviamente sempre sozinha no estúdio. Mas fico feliz de estar curtindo junto com vocês esse momento especial.
Deixa eu explicar para os nossos ouvintes, Ju. Só que a gente tá trabalhando em regime de escala, né? Então, a Mari tá no estúdio, eu não tô hoje, outro dia eu vou estar. Só que por uma questão de cuidado, né? Tanto do Grupo RBS quanto nosso, nós não vamos ficar as três no mesmo estúdio. Porque, enfim, a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas eu quero saber como é que tá vocês. Toca daí.
Então, Mari, tu quer começar?
Posso começar.
Por favor, vai lá, deixa a passada por último.
Assim, período de quarentena, né? Já vi muito meme em rede social do pessoal falando, né? O relacionamento que sobreviver à quarentena vai durar para sempre. Porque afinal de contas, conflitos existem dentro de casa, é normal, é natural, por mais que a gente tem uma convivência com o nosso parceiro, ou seja, quem for, ela está sendo mais evidenciada agora. Então, eu preciso ficar ainda mais tempo na minha casa e convivendo praticamente 100% por uma obrigação e não porque eu planejei aquilo. Então, acho que tudo que foge do nosso planejamento é complicado. Mas
Juju, aí, Mariane dando volta para não contar como é que tá a situação. Eu quero saber como é que tá rolando. Muito taurina, gente. Eu sou taurina também. Mariane, como é que tá a tua vida na tua casa?
A minha vida na minha casa, por enquanto, por incrível que pareça, tá tranquilo. Obviamente que já rolou momentos de tensão, de estresse, mas nada que a gente não pudesse contornar, então está sendo legal. Uma coisa que eu não estou gostando nesse período de quarentena, que vou confessar aqui pra vocês que eu não gosto, mas porém é necessário a gente fazer agora, é a faxina de casa. Limpar o banheiro, arrumar a casa, enfim, essas ações elas são necessárias, né? Até porque a higienização é uma parte importante. E, enfim, essa parte não tá sendo muito legal. Então,
vocês dividem?
Sim, mas é óbvio que a gente divide. E vou te dizer que fica até mais com ele do que comigo essa divisão.
Tá certo?
Porque assim, eu não sou muito fã das tarefas domésticas. O meu namorado, ele também não é muito fã disso. Então, cada um, né, teve que entender que é necessário. Então, a gente tá lidando de uma maneira que existem divisões. Um vai recolher o lixo, o outro vai cozinhar, um lava a louça. A faxina a gente divide, um limpa o banheiro, outro a sala, outro quarto, um fica com a cozinha. E por aí vai, porque senão dá briga. Dá briga sim, ó, vocês não têm noção. Briga séria, de ficar sem se falar.
Gente, a faxina. Olha aqui, o primeiro destaque desse podcast. A faxina tá acabando com relacionamentos no Brasil.
E outra, né, gente, tem a questão da organização, né? Se eu sou mais organizada e a pessoa que convive comigo não é tão organizada, isso começa a ficar ainda mais intenso na quarentena e tu te irrita ainda mais. Se tu te irritava antes, na quarentena tu vai te irritar 10 vezes mais.
Se eu me irrito comigo na quarentena, imagina alguém junto.
Não, isso que eu ia dizer, que a gente já tá mais sensível, né, nesse período. Então, claro que as coisas acabam sendo somatizadas, né. Eu vou dizer pra vocês, assim, sobre a minha experiência, tá. O início foi difícil, mas muito por... hoje, agora eu tô vendo, né, porque a gente já tá completando aí mais de 2 semanas de quarentena, né, gente. Acho que estamos indo pra terceira, eu já nem sei mais, sabe, já me
perdi as contas também, total.
Perdi as contas, mas no início eu tava muito na minha, eu tava muito querendo só dormir, ver TV, sabe aquela coisa assim, meio depressa.
Sim, é normal.
Entender muito bem o que tava acontecendo. Exatamente, e eu tive que deixar respeitar esse momento, assim. Agora já o meu marido, ele está, como ele já trabalha mais de casa, ele tava meio que vivendo a vida normal dele, então ele tava mais ativo, sabe, normalmente. Daí eu fui buscar coisas pra focar, tarefas diárias, assim, tipo, a gente também tá tendo que faxinar, limpar a casa, organizar e tudo mais, e daí eu comecei a focar. Aqui em casa, o Arthur é quem manda mais na faxina. Ele é o dono de casa, entendeu? Só que eu peguei algumas coisas pra mim, até pra eu distrair minha cabeça, comecei a arrumar. Eu também tava com o pé machucado, então eu não tava podendo subir.
O Arthur é virginiano, né?
O Arthur é virginiano, exatamente. Eu tenho a bagunça organizada do capricorniano, né? Ele tem as coisas no lugar dele, do virginiano, que tem que estar sempre passando o aspirador, arrumando cada coisa no seu lugar, né? E eu não sei como é que a gente não se matou ainda em 8 anos de relacionamento, mas tá tudo certo. Mas uma coisa eu tenho pra dizer sobre quem tá casado nesse momento, pra quem mora com o namorado, tá passando a quarentena, né, com o namorado. Porque finalmente parece que o jogo virou, porque eu solteiros estão o tempo inteiro querendo dizer que transam um monte, não é mesmo? Que os casados, ficam aí em nada. Agora o jogo virou, entendeu? Porque
quem
finalmente
é que é o solteiro
a gente
que
tá em casa... Ah, sempre tem,
né? Vale pra gente não estar aqui, né, Ju?
Deixa eu falar pra vocês. Olha aqui, ó. Sobre isso, tá? Eu tava... É muito engraçado, porque eu leio um blog lá do UOL, que é o Soltos, tá? E é muito engraçado... Ele é muito engraçado pelo sentido... Pelo seguinte, ó. Eu quero achar essa parte. Tem uma parte que fala assim, ó... Que o pessoal, que os solteiros sempre diziam que estavam ali disponíveis, que podiam transar o tempo todo, o que na verdade não nem era verdade, né? Era aquele momento, tipo, encontrava alguém, tinha um momento incrível que valia pelo mês, né? E agora, a galera, pessoal, a galera solteira, pelo menos, e eu imagino que isso seja a galera solteira, tá reclamando, o pessoal do Soltos tem recebido várias reclamações de mulheres ofendidas com mensagens mais calientes que o normal, com proposta de vídeo chamada, tipo assim, ó, deu match nos aplicativos, 15 minutos depois o pessoal tá louco, e a frase foi muito engraçada. No Twitter tem um monte de gente que depois de alguns dias de isolamento social já tá ficando excitado até com bonsai, ou tem agarrado a própria bunda pra placar os ânimos. Eu não conseguia parar de rir.
Pro solteiro, Sara, tu concorda com isso?
Então, eu vou dizer pra você assim, ó, eu começo dando uma de Mariane, né, fazendo uma explicação, uma prévia, né? Eu uso aplicativos de paquera, tipo Tinder e tipo Happn, fora de Porto Alegre. Ai, mas por quê? Simplesmente porque começou a acontecer de eu não dar match em alguém, as pessoas irem pro meu Instagram, que não estava no meu aplicativo, e começarem a se... Isso antes, tá, gente? Isso antes da quarentena. Então começarem a se...
Eu que tu chegou a falar sobre isso no outro episódio.
Eu não lembro se eu falei...
Explicou mais ou menos.
Episódio, a gente conversou muito sobre isso.
É, também
que a gente já falou várias vezes. E o que acontece? Começou a ser muito chato isso. Não, a gente falou pelo grupo do WhatsApp, Ju.
Ah, o grupo do WhatsApp.
Foi um ótimo.
Agora a gente vai nesse podcast também.
Sim, gente, a gente tem que fazer um novo podcast, que é o grupo do WhatsApp que a gente tem.
Então, eu só não sei o que é conversa privada e o que é podcast, entendeu?
Bom, e aí o que acontece? Eu adoraria poder usar, é muito bacana. Sou super favorável, acho que os aplicativos eles já têm um cuidado ali, que é o seguinte: um deu like, o outro deu like. Quando deu match, é uma autorização implícita pra se começar uma conversa. E aí, da conversa, tu vê onde é que vai. Dito tudo isso... Digamos que tem muita gente usando esses aplicativos nessa época, tá? O Tinder, por exemplo, diz que na Itália e na Espanha, quando lá onde na situação tá mais difícil, e há cerca de 2 semanas tava ainda pior, muito pior do que aqui, eles tiveram um aumento de 25% nas mensagens. E também tem outra coisa, quando a gente começa a conversar pela internet, sempre fica com aquela sensação de, ai, né, vou ter que ver a pessoa. Eu sou muito preguiçosa, eu sou muito taurina nisso. Então eu começo o papo, nossa, eu tenho uma preguiça pra ir encontrar alguém. O primeiro cara que eu encontrei por aplicativo, eu levei 1 ano e meio pra encontrar ele na vida real. Nossa. E isso não é mentira. Mas também depois deu uma... depois foi outro ano e meio. Mas foi intenso. Então, o que eu tô falando pra vocês? Eu tô em aplicativos. Eu não estou em aplicativos aqui em Porto Alegre. Eu dei um jeito de ir pra outro lugar. E tô me divertindo, assim, entendeu? Tô batendo papo. E também, outra coisa, né? Eu... Tô reconectando com algumas histórias aí de viagens, né? Eu tenho uma história que eu brinco, né? Eu não tenho relacionamento no Brasil e só tenho relacionamento no exterior. Só que eu viajo o quê? 1 mês por ano? 1 mês e meio? Então são poucos relacionamentos, mas são boas histórias pra contar depois. Então é isso, a gente tá, né, fazendo conexão por Skype, por outros aplicativos aí que eu nem sei o nome, que a galera sabe. E eu tô aí, né, tendo uns dates pelo mundo. Esses dias de madrugada, a gente ficou horas aí tomando um vinho, conversando. E é assim que vai, né, gurias? É assim que vai.
Gurias, não. Eu não sei se vocês também sentem isso, mas, por exemplo, tá? Se eu estivesse solteira e usasse esse tipo de aplicativo nesse momento de quarentena, enfim... Ah, nunca usei, né? Mas período de isolamento e quarentena, talvez eu passasse a usar ele. Por uma questão de ter uma necessidade... ter contato com outras pessoas. Eu tenho muito medo, muita insegurança de compartilhar qualquer coisa com uma pessoa e que isso depois vaze, entendeu?
Em que
seja
sentido?
Uma foto, algum vídeo, alguma foto que eu tenha enviado.
Nude? Tem que ter muito cuidado, é. Aí é de cada um, né? É de cada um, Maria.
Que a gente deve tomar, por exemplo, na hora de enviar uma foto ou daqui a pouco um vídeo, não sei.
Eu assim, ó, eu normalmente não mando isso pra alguém que está aqui, que eu conheci pela internet, né? É uma situação complicada. Agora, eu tenho alguns cuidados quando eu uso aplicativo e vou conhecer as pessoas fora de Porto Alegre, né? Digamos, viajo pra Buenos Aires, Punta del Diablo, enfim, todos esses lugares eu uso aplicativo. Eu tenho dois amigos aqui, um amigo aqui no Brasil e uma minha melhor amiga que não mora no Brasil, mas de qualquer maneira, eu mando pra eles a informação de que eu tô saindo e eu mando uma localização pra eles também e aviso como é que tá indo a situação. É a minha maneira de ter certeza, nunca é uma certeza, mas é a minha maneira de deixar mais ou menos tranquilo. Também nunca vou encontrar a pessoa, digamos, nunca me aconteceu de me proporem encontrar direto em casa, mas eu imagino que tem gente que propõe isso. Sempre vou pra um lugar público, converso em lugar público, vou tomar uma cerveja, vou tomar um café, vou tomar um chimarrão na beira da praia, mas são cuidados que eu tenho. Agora, quando tu vai mandar alguma coisa, eu acho assim, ou tu manda pra alguém que tu é muito próximo, que tu tem muita certeza, e ainda assim, tu mandou alguma coisa, tu tá na chuva pra te molhar, né?
Ou seja, risco.
É um risco, exatamente, risco.
Foi roubado o telefone da pessoa, a gente não sabe o que pode acontecer.
É, tem um amigo meu que diz assim, que ele fala assim, ah, eu nunca mando, é amigo mesmo, não é crush nem nada, eu nunca mando com o rosto. Bom, é um cuidado, só que tu tá ali no, na conversa da pessoa, né, então se alguém quiser te expor, é uma questão tua de ter os cuidados necessários pra ti. E também, tipo, eu tava olhando esses dias, tem um seriado que é com a Zendaya, que eu esqueci o nome desse seriado, que naquele momento, em algum momento ali... Qual é o nome?
Da HBO.
É.
A rainha das séries é a Ju.
É Euforia.
Euforia, exatamente. Euforia. Ela diz, em algum momento ela diz assim, todos os adolescentes atuais, em algum momento, antes dos seus 20 e tantos anos, vão ter vazado algum nude. E me marcou, assim, obviamente nós não estamos mais na... Eu muito menos do que vocês, não somos adolescentes.
É que eu acho que isso... Claro que assim, ó, hoje em dia a gente fala muito mais sobre o vazamento de fotos íntimas, de vídeos íntimos serem crime, né? Uhum. Hoje, se tu faz isso, tu sabe, é impossível uma pessoa que não saiba, que tu pode estar levando um processo, que enfim, isso é
criminal,
um crime,
né? Criminal, mas, criminal.
Exatamente. Mas eu acho, sabe, que as nossas gerações lidam de formas diferentes muitas vezes. Talvez pra gente, tá, seja muito mais tabu do que pra gerações mais novas, assim. Até pelo preparo que elas já tenham de daqui a pouco isso acontecer. Eu conheço histórias de meninas assim, ah, tu vai vazar, então deixa que eu vazo. E postaram as suas fotos, sabe? Tem gente, eu tenho várias amigas que falam assim, claro, não mando pra qualquer pessoa, tenho o mínimo de confiança. Mas faço tipo amigo da Sara, assim. Ah, não mostro o rosto, não tento não mostrar tatuagem, isso, aquilo, entendeu? Que ao menos te deem mais. Claro, se a pessoa quiser, os prints podem vir junto, como a Sara disse, né? Print de conversa e tudo mais.
Mas, tá bom, Ju, eu também faço isso, Ju.
É! Fazer o básico pra tu te defender, sabe? Né? E tu tá preparado. Tu tem que pensar como tu vai lidar com isso, né? Daqui a pouco isso vai acontecer e tu vai dizer, ah, tá bom, eu vou fazer um BO porque isso é um crime, mas eu lido de uma forma X. Talvez isso vai fazer muito mal pra ti mesmo, por N questões. Então, mas, assim, infelizmente, exatamente, antes da gente tomar essa atitude, né, a gente precisa pensar no que vai acontecer se um problema desses acontecer.
É verdade,
né?
É isso que eu penso.
É.
Sabe a Negri Crespa, a Duda Buchmann, que eu sei que é super nossa amiga, né? Eu tava conversando com a Duda esses dias sobre isso, que o nude, é que tem vários tipos de nude, né? Tem o nude que mostra só um pouquinho, tem o nude super explícito, e aí vai de cada um.
O nude artístico.
Como é que é?
O nude artístico.
É, né? Então, e eu tava falando justamente com a Duda, acho que foi ontem ou há dois dias, como esse lance da gente se soltar com o corpo é importante até pra nossa sexualidade. E o nude com os devidos cuidados e com toda a parte de segurança possível, o nude tem uma questão muito interessante do nosso amor próprio e da nossa sexualidade, sabe? Eu, depois que me soltei, depois que parei de me preocupar com colchão, com barriga, sabe que na praia eu tava tão feliz comigo que eu falava pra amigas minhas, olha só, eu vou te mandar um nude meu só porque eu tô gostando muito do que eu tô vendo, tá? Deixa eu mandar pra ti, tá tão legal. Ou então, enfim, eu tenho grandes amigos que já foram crushes e que de repente podem voltar a ser. Enfim, não são tantos assim. Nossa, até puxei meu fone aqui, bem louca.
Calma.
Não, me emocionei com a história, me emocionei. E é legal fazer essa troca, sempre lembrando, com segurança, galera, gurias, especialmente com segurança. Nossa, eu tenho muito medo de falar isso, porque a gente expõe dessa maneira, né? Pode botar alguém. Uhum. Não é pra você sair espalhando nude pra quem você não tem confiança. Mas tem esse lance de ser bacana. E eu queria saber de vocês, gurias. Vocês mandando pro marido, pro namorado, vocês mandam nude? Como é que é essa relação, assim, do virtual, da provocação?
Eu vou dizer, tá, eu também eu acho que vai muito isso que tu falou, assim, de tu te gostar. Se tu tá, assim, a gente sabe que todo mundo é raro quem não tem os seus problemas com o corpo, né?
Uhum.
Mas quando, eu acho que tu fazer um nude, uma foto mais sensual, é um exercício de autoestima mesmo, sabe? De tu te ver, de tu te gostar. E assim, pô, eu tô há 9 anos com o meu marido, sabe? Então, é legal isso de tu mandar. Como ele sempre viajou muito, a gente sempre fez isso, sabe? É uma coisa de tu tá próximo, eu acho que anima, é uma pessoa que tu tem muita confiança, e é legal, né, tu tá longe da pessoa, quando tu vê, tu recebe uma foto, ou às vezes eu tô entrando pro banho, e daí eu já aproveito e mando uma fotinho, aquela coisa, entendeu?
Uma coisa, já aconteceu de enviar um nude, alguma coisa do tipo, e tu te arrepender, e aí depois não tem como voltar atrás?
Não, eu não.
Eu? Cara, eu, né, que eu nunca, eu vou ser bem sincera, eu namoro há muitos anos, né, gente, e não peguei nem a época de aplicativos, né, meu namoro é mais antigo do que o Tinder, então...
Baita frase.
Que coisa triste, né, mas, enfim, então eu nunca mandei, a não ser pra namorado, sabia?
Eu nunca tive nenhum problema também de me arrepender, até porque eu não sou tantas pessoas assim. O que eu já tive foi... É engraçado, né? Eu já tive, tipo, arrependimento de me abrir intimamente. Eu não tô falando de fisicamente, né? Mas uma conversa, ela consegue ser tão íntima quanto um nude, né? De dizer coisas. E até nessa época agora de quarentena, a gente tá mais sensível. E até essa matéria que eu falei pra vocês do UOL, ela fala sobre isso. As pessoas estão se abrindo mais, estão tendo papos mais profundos, porque não tem como marcar um date. Então já aconteceu de eu abrir uma parte minha que não era, que não era gráfica, mas que era emocional pra alguém via conversa. E não me arrepender no dia seguinte, mas pensar, poxa, será que eu deveria ter mostrado essa tanto de mim assim, que é mais de meu pensamento.
Repensar.
São duas coisas, acho que é um pouco diferente do que tu perguntou, né, Mari? Mas...
Não, foi uma percepção tua de alguma situação que aconteceu contigo. Acho que vale compartilhar, porque talvez tenha acontecido com alguém.
Eu acho que é o na verdade, assim, ó, é aquilo que eu falei no início. A coisa só vai te abalar conforme o que ela significa pra ti. Talvez, pra algumas pessoas, tu te abrir emocionalmente pra alguém possa ter um significado muito maior e pode vir a ter um arrependimento, né, como acho que mais ou menos tu disse, Sara, do que de fato tu mandar um nude, né?
Sim,
às vezes o nude é muito, tem gente que consegue separar, tem situações, o nude vai ser muito menos íntimo do que tu revelar alguma coisa sobre ti, um sentimento, tu te abrir com alguma pessoa, né?
Sabe, eu não sei se isso acontece só com quem é taurino ou com outros signos, a Sara pode dizer melhor, mas eu sempre fui muito intensa nos meus relacionamentos, tipo,
total,
se eu gosto da pessoa, eu gosto de verdade, eu vou mandar mensagens pra pessoa, não vou ter vergonha de me declarar, vou dizer eu te amo, mas se ao mesmo tempo eu não gosto muito, tipo, eu curto a pessoa, mas não é aquele amor, não é aquela paixão, eu não vou me sentir aberta a compartilhar absolutamente nada com ela, só por uma curtição, algo do tipo. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas nos meus relacionamentos eu sempre fui muito mais intensa, porque eu realmente gosto daquela pessoa, porque eu realmente quero estar com aquela pessoa, e não é um simplesmente, ah, eu vou ficar por ficar.
Eu sou taurina também, né? Então, eu sempre... Sabe que é engraçado isso, né? Eu sempre, sempre ouvi intensidade até poucos anos, como uma... um demérito, né, como uma crítica. Hoje em dia, eu assumo minha intensidade e celebro a minha intensidade, porque, ela faz de mim única. Então, nós mulheres, a gente sempre sofreu esse lance, né, ai, tu é muito intensa, te controla, que era uma maneira de comparar a nossa intensidade ao histerismo, né, que tem tudo a ver com...
No caso.
É, exatamente, claro, uma crítica. E assim, ó, é muito maravilhoso, a Mari é mais nova do que eu queria ter, eu dei esse papo assim, ai, queria nessa época, mas enfim, todo tempo é tempo. Mas se eu mais cedo tivesse tipo assim, colocado na mesa mesmo, sabe, colocado o útero na mesa, como diz o pessoal agora, colocado o útero na mesa sobre, olha só, eu sou intensa sim, eu teria controlado muito mais a minha intensidade e não teria deixado que ela me machucasse às vezes, sabe. Hoje é bem claro pra mim que eu sou intensa, que eu quero viver intensamente, que o relacionamento morno pra mim não vai me... Vai ser um crush, vai ser um amigo, mas não vai me trazer o que eu quero. E talvez até por isso, nesse momento, eu não sei se seria bom estar com alguém, não estar solteira, né? Ou seja, porque essa coisa de se consumir tanto, às vezes consome demais, né? E taurino briga muito e a gente é danado, né?
Briga com intensidade também nessa...
Nossa, e sabe que um dos melhores casais pra touro, isso aí muda de tempos em tempos, mas enfim, touro com touro, sexualmente e afetivamente é muito bom. O problema é que se tu pega um taurino com um taurino, tu nunca mais tira eles de casa, porque vai ter cama nos dois sentidos pra dormir e pra transar, vai ter comida, vai ter o ninho. Tu nunca mais vê esse casal, entendeu? Se tu deixar eles vão desaparecer do mundo, entendeu? Então, é muito engraçado.
Tem outra coisa também que a gente fala sobre relacionamento amoroso, relacionamento sexual, mas tem outra coisa que tá pegando muito nesse período de quarentena, que são os relacionamentos entre amigos, os relacionamentos familiares também, né? Porque a gente, pô, quem aqui não tem um grupo de amigas que marca sempre de se ver e nunca se vê, e agora, sabe, tá num desespero de se falar.
Eu, nós, né? Nós três!
Exatamente! E a gente ainda se vê no trabalho, sabe? E isso, claro, acaba, normalmente a gente se vê no trabalho. Então isso acaba sendo uma desculpa e a gente acaba nunca marcando de sair de fato, né? Eu tenho outro grupo, um grupo de amigas grande, assim, que cada uma trabalha num lado, numa área. Tem umas que estão morando fora do país, então a gente só se vê quando as que moram fora conseguem vir pra cá. E agora a gente já tá, meu Deus, quando passar isso, a gente vai ter que se ver fazendo vídeo chamado. Amada, todo mundo enlouquecido. Com a família também, né? Meus pais não moram aqui. E só que ao mesmo tempo é uma relação diferente tu saber que, ah, quando eu quiser um final de semana eu posso ir pra casa deles, eventualmente eles vêm pra cá. E agora a gente não consegue se ver, né, pessoalmente.
Vocês isso acham que vai mudar?
Ai, olha, eu não sei. Eu sei que no momento tem mudado muito pra mim. Eu falava muito por mensagem todos os dias com os meus pais. Eu tenho ligado mais, eu tenho feito mais videochamada. Atualmente já mudou. E eu acho que a gente vai rever, sabe? Pra depois da quarentena, assim, o jeito que a gente se aproxima, que a gente lida, que a gente trata as nossas relações, sabe? Quem tá na nossa vida de fato.
Eu acho que a gente tá valorizando mais agora as nossas relações, também porque a gente não tem um controle da situação. Então, quando a gente perde o controle, a gente não sabe quando a gente vai conseguir retomar isso, de poder dar aquele abraço, de poder ficar próximo. Tem um monte de gente que, né, comemora aniversário nessa época. Meu aniversário é dia 1º de maio, então eu talvez não consiga comemorar com a minha família do jeito que eu sempre sonhei.
Ai, não!
30 anos, minha gente. Então, eu queria viajar. Eu tava planejando um monte de coisa legal. Eu queria fazer uma viagem entre amigas. E infelizmente, né, por uma questão óbvia, a gente vai ter que talvez retomar isso, comemorar numa outra época, mas não deixar de fazer. Acho que é importante sim a gente celebrar se a gente tem alguma data, algum acontecimento importante nesse meio tempo, e usar outras formas criativas, como por exemplo a Ju falou ali, a videochamada, que tem um outro valor, porque a gente não pode estar perto daquelas pessoas que a gente ama. Então é um recurso que eu estou usando bastante, inclusive até com amigas que eu já nem falava mais há tanto tempo, e a gente retomou esse contato por uma certa carência que esse isolamento nos causa.
É, eu, minha mãe mora em Novo Hamburgo, né? E muitas vezes a gente, a nossa relação ela teve que ser reconstruída na idade adulta, há pouco tempo até, por várias questões, né? Enfim, essa aí de ser filha única, de mãe única, né? Não foi criada com meu pai. Mas enfim, a mãe sempre me cobrava muito pra eu estar em Novo Hamburgo, e eu cheia de coisas também, querendo ficar um pouco sozinha, característica da taurina de 4 de maio, Mariane. E sabe que é muito interessante, porque nesse momento acabou me dando mais uma angústia de não estar com ela, de não vê-la. E a mãe tá super de boa, tipo, tá controladésima, ligada na Rádio Gaúcha o tempo todo, sabendo as informações, passando pras vizinhas que não tem que, né, que tem que ficar em casa. Então, no meu caso, acabou invertendo do jeito certo. Eu voltei a ser filha e minha mãe a ser mãe nesse momento, dentro do possível, né? Porque eu tenho vários cuidados com ela, entanto. Então, eu acho que vocês têm razão. Acho que é bem isso, Ju. A nossa... Os relacionamentos estão mudando, né?
Isso, porque assim, querendo ou não, tá ok, ninguém, a gente não tá livre de uma fatalidade que possa tirar alguém da nossa vida de uma hora pra outra sem esperar, né? Mas assim, de uma forma geral, a gente sempre sabe que se nesse final de semana tu não conseguir ir visitar teus pais, ou tu não conseguir esse ano marcar, ir no aniversário da tua amiga, ano que vem tu vai, final de semana que vem tu vai, né? E eu acho que é exatamente essa situação, de verdade, serviu muito pra gente repensar isso. Não sei se vai durar pra sempre, não sei se as próximas gerações que não passarem por isso vão continuar com, né, com, a lidar com o contato, né, com o imediatismo, digamos assim, do contato, valorizando, assim, mas eu acho que a gente, quem tá vivendo esse período de quarentena, eu acho que vai valorizar mais, assim, esses momentos, assim.
Agora, tem outra relação também que eu quero perguntar pra vocês, porque a minha experiência, ela ficou bem meio a meia, que é a experiência com vizinhos, pra quem mora em apartamento. Gurias, a gente, eu tenho, né, um grupo de WhatsApp do meu condomínio, que o pessoal tava sempre se xingando, né, eu nem entrava muito nisso, e quando começou essa pseudo-quarentena, que não é uma quarentena oficial, um distanciamento social, o pessoal começou a se ajudar, e de repente eu tava toda animada, feliz, e começou ali a questão das fake news, e o pessoal começou a brigar, durou umas 2 semanas. Sexta-feira eu saí do meu grupo, tá? Eu saí do meu grupo, com toda a educação, mas não deu, teve algumas ofensas a questões aí que profissionais, não pessoais, né, mas aquela coisa, né, as pessoas, nós estamos vendo um momento muito sensível. E aí, mas eu sempre saio com muita educação. Queria dizer um monte de coisa, mas nunca vou dizer, porque acredito que a gente perde a razão quando perde a razão. Mas como é que tá vocês aí, hein? Como é que vocês estão? Eu não sabia o nome de um monte de vizinho, hoje sei de vários, e alguns ficaram, a gente ficou bem um amigo mesmo saindo do grupo. Como é que é a relação de vocês na casa?
A Ju me pediu leite condensado esses dias emprestado pra fazer um bolo, uma cobertura de chocolate, porque somos vizinhas, pra quem não sabe.
Aquele bolo de cenoura, Juliana?
Ah, aquele mesmo, que eu tô devendo uma fatia pra Mari, viu, Mari?
Mas vou pegar hoje.
Sara, tu não é minha vizinha, infelizmente, vai ficar um pouco mais difícil, mas eu posso tentar te mandar pelo Rappi.
Não, vamos deixar passar esse momento aí, vai fazer um especial, eu levo o vinho e tu entra com o bolo de cenoura.
Isso aí, já vamos combinar então, hein?
Então, não, assim, mas em relação à minha vizinhança, pelo menos, né? Sim, tirando a Ju e tudo mais que eu conheço e convivo, tem também a Bárbara, que é a nossa colega aqui também, que mora no mesmo local. Tá sendo bem tranquilo, assim, eu não tive nenhum problema com o vizinho. Inclusive, comecei a descobrir alguns gostos musicais dos meus vizinhos, por exemplo, um que gosta de funk, o outro gosta de sertanejo. Então, cada um tem o seu estilo e seus horários, e eu comecei a prestar mais atenção nisso, mas nada que me causasse algum desconforto, até achei legal.
Eu quase bati na porta de um hoje às 9:30 da manhã, que botou o som lá em cima, daí pensei, gente, tentei fazer mindfulness, né? Já que eu sou uma pessoa que fala disso. Taurina de manhã, eu quero ficar quietinha, sabe? O somzinho no meu tom ali. Mas tudo bem, a gente também tá aprendendo a viver assim, né?
Eu tenho, a Mari é virada pra um lado, que é o do prédio, que é o lado
São
do sertanejo.
São blocos diferentes, né?
Isso, o meu lado que é virado é o pessoal que toca algum instrumento de música clássica.
Ai, amei!
Então, É, então assim, eu acho que tem uns dois vizinhos, tá, que tocam coisas diferentes. Então assim, por mais que às vezes seja alto, ou seja um horário meio aleatório, é um pouco mais leve, assim, né, tu acaba dando uma relaxada, assim. Mas eu acho muito engraçado olhar, principalmente de noite, quando a gente tá com as luzes acesas, tu olhar pros prédios ao redor e tu ver quantas luzezinhas acesas e quantas pessoas nas janelas e passando, vivendo a vida delas. Olha a pessoa que fica espiando janela indiscreta, né? Não é isso, mas tu fica observando coisas que eu nunca observei, assim, como tem vida dentro dos prédios, sabe? Uma coisa meio poética. Mas como tem vida dentro dos prédios? Porque na correria do dia a dia, a gente não olha muito pros prédios ao redor, pras janelas. Exatamente. E agora que tá todo mundo em casa, né? A gente tá... Quer dizer, eu consegui reparar um pouco mais nisso, sim. Agora, eu podia só chamar a atenção de vocês pra um barulhinho aqui. Deixa eu ver se todo mundo vai ouvir.
Sim, pausa pro nosso brinde.
Eu falei muito que eu fiquei com a boca seca, né, gurias, daí...
Não, enfim. tá bom, deixa... Só um pouquinho, deixa eu pegar o meu aqui também, que tá no chão.
Por favor.
Ah, peraí.
Enquanto isso, Sara, tá enchendo?
Ah, que aqui, mesmo cara. Cheio já, bebê.
Hoje a gente tá bebendo, né, o espumante Garibaldi Moscatel, que ele é multipremiado no mundo todo, vocês sabiam disso? Ele foi eleito, pra ter uma ideia, tá, o melhor do Cone Sul, e também entre uns, aqui ó, com, como é que é, deixa eu achar, que consagrou Garibaldi Moscatel como o melhor espumante doce na premiação 10 Stars Wines.
Uau.
Que chique.
Muito olha chique. Só, eu amo falar de vinho, né? As gurias sabem. E sim. Quem tá ouvindo a gente, pensa assim, ah, mas eu não sei, eu acho o vinho meio pesado, meio forte. O Moscatel é o vinho ideal pra entrada, tá, galera? É o vinho docinho, é o vinho que é feito com
minha mãe moscato. Ama.
Ele é maravilhoso. Então, começa, vai de leve. Demora pra pegar também, né? Enfim, não mande nude depois do...
O que que combina, Sara, com um vinho Moscatel?
Eu sempre gosto de comer fruta com vinho moscatel, eu acho bem bom, tu pode ir tanto pra uma fruta mais cítrica, quanto pra uma fruta mais doce, mas claro, né, lembrando, combina aquilo que tu quiser, tá? Então, por exemplo, uma vez, se a gente tomar refrigerante com comida, pode tomar um vinho mais doce com qualquer comida também, eu sempre digo isso não é técnico,
muito,
mas é real.
Vai muito seu gosto, né?
É, chocolate, eu acho bem bom também. Não, maravilhoso. O que, que mais? Eu sempre imagino comer fruta. Sabe aquelas uva dedo de dama verde?
Sim.
Eu acho que ela cabe tão bem com o moscatel. Tu pode fazer por uma coisa mais ácida, que nem morango. Muito bom.
Eu ia dizer, né? O morango é um clássico. E assim, até se tu quiser juntar o trio da alegria, que é um morango com chocolate e um espumante moscatel, daí é...
Trio da alegria, Juliana!
Ah, gostei do trio da chocolate aqui depois desse podcast pra apreciar também.
Eu tenho morango e chocolate aqui, só me dei conta disso agora, porque senão já estaria comendo morango, chocolate e tomando minha moscatel. Pra vocês que estão nos ouvindo e querem saber mais, não só sobre esse super premiado, né, Garibaldi Moscatel, mas também sobre a Garibaldi, sobre todos os produtos que a Garibaldi tem, vocês podem seguir o Instagram, @coop, né, de cooperativa Vinícola Coop, Vinícola Garibaldi, tá? No Facebook também, Cooperativa Vinícola Garibaldi. É só colocar Vinícola Garibaldi que vem o Insta, vem o Facebook também e ficar por dentro de todos os produtos da Garibaldi e, é claro, desse premiadíssimo espumante Moscatel.
Deixa eu fazer um convite também pro pessoal que tá nos ouvindo. A gente tá terminando, né? Infelizmente. A gente sempre, quando começa o podcast, diz assim, ai, será que a gente vai falar 40 minutos? Aí chega no fim, a gente tem que correr, porque tem mais 15 assuntos, mas já tá aí com quase 40 minutos. Galera, @jujumacena, @mariane.araújo, @sarabodovski. O próximo assunto, como esse assunto, vocês escolhem lá também. E a gente quer saber o que vocês estão achando desse papo.
Exatamente, conta pra gente, dá teu feedback e bota aí as tuas sugestões de assuntos. A gente pode falar sobre qualquer coisa, porque se é uma coisa que esse trio sabe fazer é falar, principalmente acompanhado de um espumante.
O que vocês vão comer agora? Porque a gente tá cada uma com uma garrafa de espumante, né? O que a gente vai comer depois de terminar o podcast?
Nossa, eu vou comer o chocolate com as frutas, que me deu um desejo, uma vontade absurda. Eu vou derreter ele.
Eu lembrei Eu lembrei da bandeja de morango que eu tenho na geladeira, pensei nos chocolates e exatamente isso, Mari. Pensei, vou derreter, né?
Vocês não sabem o que, que eu vou fazer. Eu vou combinar sorvete de ovo maltine, que eu pedi ontem. Com uma tacinha de espumante. É, deve ser bem. Eu não sou de doce, mas quando eu como doce, entendeu? Então é isso que eu vou fazer.
Brilhante, foi muito bom.
Ai, coisa morrendo de saudade de todas.
E muito provavelmente, gurias, eu não sei se vocês estão fazendo isso mais nesse período de quarentena, mas eu tô assistindo muito filme, muita série, acompanhada de um bom espumante, porque é uma das bebidas que eu mais curto beber. Então, assim, ó, tem o seu valor, né? Ficar no conforto da sua casa, da sua cama.
De um bom espumante, de um bom vinho branco, de um bom vinho rosé, de um bom vinho tinto, entendeu? Tô sempre bem acompanhada.
Vamos aproveitar da melhor maneira possível, né? Já que a gente precisa muito ficar bom nesse distanciamento social. Seguimos
com
assim,
certeza,
né,
Guria? É verdade.
E a gente segue produzindo esses podcasts pra você também, né? Poder, enfim, se entreter, ficar numa boa. Pega tua tacinha de espumante também, vem ouvir o podcast com a gente, vem mandar a tua dica, né, pro próximo episódio. A gente vai ficando por aqui e já, em breve, a gente volta. Se você perdeu o primeiro episódio sobre sororidade, procure pra ouvir também. Beijo, gente. Beijo, Sara Bodowski.
Beijo, gurias. Um beijo pra todos vocês.
Valeu, beijo, até mais. Até o próximo.
Beijo, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.
Beijo, gurias. Tchau.
Você ouviu Regra de Três Gurias. Oferecimento Cooperativa Vinícola Garibaldi. Gente que vive a vida em harmonia.